Patrícia, você trouxe todo esse contexto histórico, super importante para a gente entender o que está acontecendo hoje nas eleições, qual o lugar da mulher na política brasileira, né? Eu queria te ouvir nesse sentido para a gente dar um salto para o que está acontecendo hoje, né? Nós tivemos aí duas candidaturas de homens, né, para a eleição à presidência da República, mas as mulheres disputadas, assim, o voto feminino disputado, assim, de uma forma muito, né, assim, minuciosa, né? Mulheres foram incluídas e foram convocadas para essas campanhas, né? Inclusive estando ali no palanque, com direito à voz, né? Então, queria te ouvir nessas duas pontas, né? O protagonismo das mulheres, como essa disputa pelo voto feminino, numa campanha encabeçada por dois homens, e o que que a gente tem agora como retrato para essas mulheres que foram eleitas, né? Mulheres trans, candidaturas indígenas, de mulheres pretas, né? A gente tem assim a mulher como protagonista nesses dois polos, né? Tanto como eleitora quanto enquanto candidata, né? Que vai ocupar postos aí. Que avaliação você faz desse desenho
Olha,
hoje?
Patrícia, eu acho que desde da última eleição, estou me referindo aí ao pleito de 2018, né? A gente tem na história do movimento feminista do Brasil, mas falando de uma outra maneira, né? Na história pela luta dos direitos pelas mulheres, né? Luta por direitos pelas mulheres, pela primeira vez você tem um movimento nacional e que articulou todos os coletivos feministas, e esse movimento se chama Ele Não. Inclusive com duas amigas minhas, né? Muito maravilhosas, muito. Uma delas, jornalista, Patrícia Zaidan, e a outra, uma companheira lá da Bahia, né? Você tem, então, e esse movimento, de acordo com a pesquisa do Insuspeito G1, não tem como negar, né?
Insuspeito, ótimo.
Não fosse, diferentemente do que parte da esquerda entendeu naquele momento, o Ele Não, ele foi o responsável pelo segundo turno em 2018. Caso contrário, o resultado que saiu de 2018 teria sido resolvido no primeiro turno, porque é o candidato vencedor naquela ocasião, ele tem uma predominância heteronormativa, por uma série de razões, né? Sobretudo porque, né, é alguém que se comporta de maneira absolutamente inadequada, né, se comporta como macho alfa na esfera pública, né? Então ele organiza o movimento, orienta o carnaval desses machos heteronormativos. Estou dizendo isso porque a partir do Ele Não, né, você tem aí uma politização dos movimentos dos coletivos feministas de maneira nunca antes vista, né? Não que essas lutas que a gente está falando aqui, né, da Leolinda, da Gilca Machado, enfim, né, da Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita, né, de uma cidade do Rio Grande do Norte, de Lages, em 1927. Assim, a gente está falando de algo que, assim, as mulheres se organizaram nacionalmente, né, para eleger mulheres. Então, eu faço parte por exemplo, fiz parte, né, eu faço parte da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, fiz parte, né, do Levante Feminista contra o Feminicídio, justamente porque nos últimos anos nossos direitos foram sendo tirados e nós fomos muito agredidas e violentadas, né? Nós fomos o alvo. Nós, mulheres, não é no Brasil. Em todos os governos autocráticos, o primeiro setor, né, você tem dois setores que são alvo, né, desses governos: mulher e população negra ou imigrantes, né, a depender da localidade. Está falando da Hungria, por exemplo, Polônia, né? Itália, agora, né, com a eleição daquela senhora chamada Georgia. E o que mostra que nem todo mundo, né, não é porque é mulher, né, é mulher, mas já está comprometida com as nossas, com a luta, né, com a histórica luta do direito das mulheres, né, por direito das mulheres. Então, eu acho que dali, então, nós fizemos, né, na eleição de 2020, vereador e prefeito, a gente fez muita vereadora, e dessas vereadoras que saíram desses coletivos, sim, houve uma organização muito forte, né? A gente aprendeu que o autofinanciamento, já que nós somos boicotadas dentro dos partidos, e partidos de esquerda muitas vezes, né? Eles não repassam verbas, então nós nos autofinanciamos, nós nos organizamos para o autofinanciamento dessas campanhas. Nós tivemos uma eleição divina. Uhum. Né? Assim, nós elegemos, num total de 50, vou dar um número para vocês, né, minhas companheiras, que me perdoem, de 50 mulheres trans, negras, marisqueiras, né, de várias localidades, uma representatividade regional imensa, né, e uma representatividade de todas as formas, cruzando todas as variáveis possíveis, 50 candidaturas, dessa fizemos 18, por uma primeira vez não foi pouco.
Uhum.
Agora, e dessas 18 eleitas, muitas delas foram eleitas como deputada federal.
Sim.
Deputadas federais. A gente está falando de Erika Hilton, a gente está falando, não, né, uhum. não que, enfim, que estavam nesses coletivos, né, que participaram desses coletivos e que a gente se organizou em blogs, né, chamada imprensa progressista, alternativa, que, enfim, eu não gosto muito desse nome, mas que nós tivemos organização no sentido de apresentar essas pessoas, né? Colocá-las na esfera pública e elas conversarem com as pessoas. Elas foram eleitas, né? Maria Marighella, uhum. a gente está falando de Vilma Reis, a gente está falando de Célia Chacriabá, que é uma, né, das três mulheres indígenas eleitas aqui em Minas. A gente está falando da Duda Salaber. A Duda Salaber, ontem, né, eu vi a Duda no carro. Eu queria que vocês vissem o que a cidade faz com a Duda.
Uhum.
É um negócio de chorar. Você chora de emoção com a Erika Hilton, né? Eu organizei um dossiê pela revista Cult, a Erika estava na capa, é uma coisa linda. Nós ainda temos muita luta pela frente, uhum. porque o nosso objetivo é paridade e equidade.
Sim.
Não vamos descansar. Essa coisa de 30% para a gente é nada, já é nada. Uhum. A gente já está num nível de acúmulo de luta política que já nos permite, né, ocupar, ter um ministério paritário, né, um Estado paritário em todas as instâncias de Estado e permite e um Senado paritário e um Congresso paritário,
uhum.
Assembleias legislativas paritárias e câmaras, né, municipais paritárias, uhum. Judiciário paritário. A gente quer, a nossa luta hoje é essa, né, além de lutar pela vida, né, porque esses últimos quatro anos mataram muita mulher.
Sim. Eu queria entender, naquele momento lá do voto, aí chegamos em, 30, em 32, o voto foi de fato, o decreto foi assinado pelo Getúlio Vargas, aconteceu a instituição de um código eleitoral, mas eu queria entender as mulheres que naquele momento tinham o direito a votar. Elas foram votar? Elas exerceram esse direito, como que elas se comportaram naquele momento?
Olha, a pergunta é ótima, né? Em 32, então, você tem, né, o decreto, né, o direito de votar e serem votadas, detalhe, né, não é só votar, uhum. né? E você tem a eleição, por exemplo, São Paulo elege Carlota Pereira de Queiroz. Muitas mulheres votaram na Carlota, certo? Uhum. Você tem várias mulheres, né? O índice é baixo se comparado à totalidade, à totalidade hoje, né? Mas em relação à época, você tem muita desconfiança, muitas mulheres sendo muito desmobilizadas pelos seus companheiros, né? Por seus maridos, uhum. enfim, por homens, né? Eu quero só citar uma coisa para vocês, né? Você tem várias mulheres estaduais que foram eleitas, né? Não sei se eu tenho tempo de citar, são poucas. Mas, repare, de 32, que foi quando o voto, né? Quando as mulheres tiveram direito de voto e eleição, em 37, esses direitos foram cassados pela ditadura de Getúlio Vargas. Então, isso durou 5 anos. Isso volta depois. E aí, acho que vale um outro podcast.
Com certeza!
Convidadíssima, porque tem aí, muita coisa pra gente dar conta.
E aí eu tenho, né, mais uma pra te colocar aqui. Em 2015, a ex-presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que incluía no calendário essa conquista do voto feminino no Brasil. Eu queria entender de você a importância desse ato dela.
Ô, gente, olha, eu vou aqui cometer uma... Não vou cometer nada, não, porque nós mulheres, a gente assume.
Eu vou dizer o que eu quiser dizer, e é
parcialidades,
isso.
Né? As nossas. Eu sou uma mulher, repare, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: para vocês verem a importância de uma presidenta mulher. né? Só uma presidenta mulher é capaz, né, de, por exemplo, elevar Maria Quitéria à categoria dos heróis, né, de ocupar os heróis do panteão da pátria, Maria Filipa. Então, a Dilma Rousseff, ela é responsável, por exemplo, por colocar, incluir a Conjuração Baiana, né, um movimento muito marca, ele contém amplos setores, mas ele é predominantemente realizado por homens dos mais baixos setores da sociedade baiana da época. O que, qual a importância de você, então, incluir a conquista e a própria Berta Lutz, né, nesse, como lugar de destaque e ressaltar essa mudança histórica, né, da história da luta das mulheres? Você tem isso como uma maneira, né, de mostrar que o voto não é qualquer coisa, que a democracia ela é historicamente construída pela luta dos antepassados, pela luta do ontem, né, e a luta de hoje, e ela não está dada, como a gente percebeu, ela é ela é um cotidiano reafirmado. A democracia você constrói no seu dia a dia, né? Para isso, as pessoas precisam se reconhecer nessa história. As mulheres precisam aprender em todos os níveis, em todos os lugares desse país, de que votar foi uma luta, não é qualquer coisa. Caso contrário, as pessoas não sabem. A gente chama isso de letramento político. Né? Você ensinar a população o que é democracia, o que é uma república, o que é um Estado de Direito. Porque muitas vezes as pessoas, né, elas escutam isso na imprensa, ou leem, né, na imprensa escrita, falada, né, no podcast agora, mas ela não tem ninguém que diz assim, vem cá, você sabe o que é isso? Você não tem obrigação de saber, mas vamos conversar sobre, né? Sim. Eu acho que a gente falha muito no campo progressista com a comunicação. Eu acho que precisaríamos tomar um cuidado nesse sentido. As pessoas não nascem sabendo o que, que é tudo. Né? E eu acho que também, e eu acho ótimo, né? Eu acho que é preciso fazer isso. Então, quando a presidenta Dilma toma essa importância, né, toma essa atitude, é muito importante. Porém, ela foi incompleta. Vou terminar com isso. Por que, que eu acho que ela foi incompleta? Porque isso tem que estar no livro didático, tem que estar no livro paradidático. Aquela criança, aquele menino e aquela menina, aquele menino, sobretudo, aos 4, 5 anos de idade, ele tem que saber que as mulheres tiveram direito de se candidatar e de votar, e depois de muita luta. Isso vai ajudar lá na frente aquilo que a gente chama de letramento de gênero, que é o quê? Ele respeitar a mulher como uma cidadã. Isso, né, você tem em países, pesquisas feitas, isso desmobiliza a violência. Isso vai separando, né, aquela ideia heteronormativa patriarcal de que a mulher é propriedade de alguém, do pai, do Estado ou do marido. Não é, não somos. Não por acaso, o movimento feminista na Argentina diz sem pai, sem marido, sem patrão, adoro, acho maravilhoso. Acho que...
É um grito de liberdade por dia, né, Patrícia?
São vários, mas é isso, é um grito de liberdade por dia.
Mas é ótimo,
isso,
é porque o que nos leva longe é o nosso desejo, né? Opa. As pessoas não têm ideia da onde o desejo feminino pode nos levar.
E ele nos leva longe, viu?
Patrícia, muitíssimo obrigada.
Vou precisar encerrar, infelizmente.
Que incrível. Massa. Adorei falar com vocês.
Não, mas vamos pensar outros temas aí, porque, com olha, certeza. Tem muita coisa para ser explorada aí que não cabe num único encontro.
Nunca. Muito obrigada, querida, por trazer
bem-vinda,
muito
viu?
Toda essa riqueza pra gente.
Tá bom, muito
até
obrigada.
A próxima,
um beijo
viu?
Grande.
Espero
obrigada,
conhecê-las
viu?
Pessoalmente o dia, viu?
Com certeza.
Com certeza.
Entre aspas.
Olá, no episódio de hoje falarei sobre 5 livros que mudaram minha percepção do mundo financeiro e minha relação com dinheiro. Eu sou a Maria Elisa Capelano e sou assessora financeira da Sétima Investimentos. Embora eu tenha tido o privilégio de ter aulas de contabilidade ainda no ginásio, aquilo tudo era muito abstrato e fora de tudo que era minha realidade à época. Fundo caixa, crédito, débito, patrimônio bruto, liquidez? Embora os conceitos tenham ficado na memória, na hora da prova, foi na base da decoreba mesmo. Então, veio o mundo real e escancarou todos esses conceitos, critérios, nomes, e tudo continuava cada vez mais abstrato, ao ponto de eu querer terceirizar tudo para outros. Advogado, gerente de banco, irmão, marido, afinal, é tão difícil pensar nisso que eu queria fazer como Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que aí eu disse não. Eu disse, vou enfrentar esse touro na unha. E comecei a ler infinitamente para traçar planos para a minha prosperidade. E ela dependia totalmente da minha vida financeira. Porque se dinheiro não traz felicidade, ele te traz paz. E paz é o caminho para a felicidade, não é? Então, só para dar o gostinho sobre a nossa programação, aqui vão os títulos e sobre o que se trata cada uma dessas abordagens. Vou falar sobre Os Segredos da Mente Milionária. É um livro que fala de mentalidade, de quem consegue guardar dinheiro a ponto de investir e tornar-se um milionário. Seja um bombeiro, um fornecedor de serviços autônomo ou um funcionário com a carteira assinada. Administrar bem suas finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. E para falar a verdade, esse foi um dos motivos que me trouxe para a carreira de assessora financeira. Enriquecer é questão de hábito. Aí vamos falar sobre o sensacional Freakonomics, que te ensina a pensar fora da caixa. Você começa a ver a economia sobre outra ótica. Entende que as nossas decisões são muito menos racionais do que acreditamos ser. Esse livro é uma coletânea de estudos de uma área relativamente nova da economia, que prova que, ao contrário do que imaginamos, nossas decisões, quando envolvem dinheiro, gastos e investimentos, são baseadas em critérios inesperados pela economia clássica e, por isso mesmo, imprevisíveis, até que o homem comece a se enxergar como um homem nem tão racional assim. Vou falar de um livro que chama Antifrágil. É um livro quase filosófico, que está bem em voga, do mesmo autor do Cisne Negro. Esse livro te ensina a lidar com tudo que é incontrolável, que acontecerá pelo seu caminho. E é obrigatório para quem investe seu dinheiro. Ser antifrágil não é ser rígido, pois o rígido não muda, não evolui, e o que não evolui acaba, e nem frágil a ponto de que qualquer vento mais forte te derrube. Manter-se antifrágil é um conceito que se aproxima muito do que é diversificação em investimentos, mas extrapola para qualquer coisa na vida. Falarei dos conceitos e darei umas dicas. Esse livro é fantástico. Então, nós vamos pôr um pouquinho o pé no chão e falar sobre os axiomas de Zurich. Ele é mais prático. É um livro que em 12 capítulos te ensina o que você deve analisar quando comprar e vender ações, como um banqueiro suíço. Você não vai se tornar um especialista, mas vai conseguir tomar decisões a ponto de saber falar para o seu assessor o que quer e quais são os seus objetivos. Vai entender o porquê o mercado de ações existe e porque, se você souber pensar através dessas premissas, você vai achar esse mercado bem atrativo e nem tão arriscado assim como te venderam. E, por fim, o efeito cumulativo. Livro simples, direto e objetivo, que vai demonstrar por A mais B o poder de que tudo que é feito com consistência e afinco te faz bem sucedido. Nele fica claro que não é o quanto você investe, mas como e por quanto tempo você investe que vai refletir diretamente na sua realidade financeira futura. Todo esforço, todo investimento cresce em PG, progressão geométrica, e essa é a mágica dos juros compostos no tempo. Aqui, a gente vê o quanto as pequenas decisões de hoje moldam o nosso destino. E na semana que vem, a gente tem mais um bate-papo para provar para todo mundo o quanto investir é coisa de mulher, sim.
O que a gente faz quando a gente não quer deixar a entrevistada embora, né, minha amiga? Como é que a gente resolve isso? Porque eu passaria facilmente mais 2 horas sentada no pé dela ali, batendo papo.
A gente
papo, né,
resolve gente? Isso convidando ela novamente, né?
Cara, eu quero convidar ela para participar da minha vida. Para a gente ficar, sabe, contando histórias. Nossa senhora, Patrícia, que mulher maravilhosa, né?
Você quase não gosta de história, né?
Pois é. Pegou meu ponto. Meu calcanhar de Aquiles. Exatamente.
Mas foi uma aula mesmo. Foi uma aula. Pra gente.
Realmente foi uma aula.
Consegui entender todo esse contexto de hoje.
E valorizar. Uhum. Valorizar o que a gente tem. Eu sempre falei que eu não anulo o voto, amiga. Eu não,
não
anulo o voto.
Não, né,
porque eu acho que eu tenho que. A gente tem que honrar
a luta das mulheres lá atrás.
Não, e de uma forma geral, a gente tem que honrar a volta da democracia. Sabe, aquelas, muita gente morreu ali, lá atrás para gente para nos dar de volta o direito ao voto. Então, pensando só nesse recente período ali de ditadura e diretas já, eu já não anulo meu voto por conta disso. Agora, ainda pensando nesse peso do feminino, das feministas, muito mais, né?
Não, e depois a gente não pode nem reclamar do que acontece, né? Se a gente se isentar desse direito que é nosso, né? Que é conquistado, que pode sim fazer diferença, que pode sim mudar um contexto. Uhum. Sabe, a ferramenta que a gente tem não vai usar por quê?
Exato. Bom, minha amiga, te vejo na semana que vem.
Sim, sempre às quintas ao meio-dia.
Exatamente. Quem vai encerrar com a gente hoje é outro mulherão, né?
Não, vamos com uma mulher porreta. Opa. Hoje. Vamos
nordestina?
De... Olha só, elas estão em alta.
Ah, olha só.
Nordeste, I love you para tudo
Baiana,
sempre, forever.
Maravilhosa.
Vamos lá, Pitty com Máscara.
Meu cabelo of it, but I don't care. I had enough of it, but I don't care. I had enough of it, but I don't care. I had enough, but I don't care.
Precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 94374 3009.